Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
É a 11ª pregação nesta série. Reconheço que é um assunto um pouco seco, não muito meditativo, nem de lições espirituais bonitas e coisas desse tipo, mas são lições contra a nossa carne, um pouco duras, mas que faz parte do aprendizado cristão. Uma boa refeição não é composta apenas de um certo tipo de vitamina, mas de vários. Então, acho que é muito importante para a igreja ter essa dieta, uma vez ou outra, de mensagens mais cruas, mais em cima de um termo ou uma palavra, para aprender mesmo o que a Bíblia ensina num aspecto agora negativo, de como não ser, como não procedermos. Gálatas 5, 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. E esta é a palavra que nós vamos estudar hoje. Discórdias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos na transmissão dessa Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e os irmãos sejam abençoados na recepção e na aplicação dessa mensagem nos próprios corações, nas próprias vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Essa mesma palavra é traduzida por facções, porfias, partidarismo, pelejas, contenções, e a própria quantidade de traduções mostra o quanto é difícil definir com precisão o significado do termo original. No grego secular, secular digo, não, que não está na Bíblia, mas na literatura, na época ou mesmo antes, havia uma ideia de trabalho por interesse de dinheiro, ou de conseguir um cargo exclusivamente para o seu próprio benefício. Por trás desta palavra há esta ideia. O filósofo muito conhecido, Aristóteles, com essa palavra descreveu alguém que desejava ser eleito para o benefício próprio, não hesitando em usar meios escusos. Então refere-se a um espírito altamente egoísta, que enxerga na sua própria atividade o seu benefício pessoal, material ou não, mas sem se importar com outros valores. E dentro de um aspecto eletivo, a pessoa faz tudo para obter votos para atingir os próprios benefícios e fazer o que ele quer. E eu fiquei algum tempo meditando, será que no Congresso Nacional existe alguém assim? Parece que na época, 300 anos antes de Cristo, quando Aristóteles viveu lá na Grécia, parece que já havia gente desse tipo. A versão em inglês, da nova versão internacional, NVI, que muitos devem ter, em inglês é NIV ao contrário, mas a versão traduziu esta palavra com expressão, ambição egoísta, e faz bem justiça ao termo, pelo menos na sua origem. Um erudito descreveu assim, abrindo aspas, atitude errada na realização de um serviço e na detenção de um cargo, fecha aspas. É muito comum numa igreja as pessoas quererem um cargo. Aliás, quase todos querem, muitos querem, e de maneira legítima, graças a Deus, com as melhores intenções, para bem servir a sua igreja naquele cargo que, ou função ou atividade que você acha que tem um dom ou condição ou capacidade de servir a Deus por isso. Graças a Deus pelos que desejam cargos na igreja e pelos que já desempenham funções e atividades e estão no pleno desempenho da sua tarefa. Mas, infelizmente, alguns desejam cargo ou uma função visando, mais do que tudo, uma posição, uma maneira de mostrar algum valor para si próprio, ou para um parente, ou para os próprios irmãos da igreja, para ter algum poder naquela comunidade a que ele pertence. E muitos motivos existem para um desejo ruim de alguma posição na igreja. E lutam, brigam para conseguir o que eles almejam. Existem histórias tristes de igrejas contaminadas por pessoas assim, que fazem da igreja um verdadeiro palco de guerra. Evidentemente, vai haver um choque entre pessoas bem intencionadas e essas pessoas mal intencionadas, quando adquirem cargos e começam a fazer parte de um mesmo conjunto, ou mesma diretoria, ou mesmo conselho, ou algo assim. E fatalmente, a existência de pessoas assim causará dissensões na igreja. E aí está, entendo eu, o motivo dessas palavras para traduzirem o termo original. Discórdias, contenções, partidarismo. Porque é o que causa esse tipo de atitude de pessoas que desempenham funções para o próprio benefício, que lutam e brigam por isto, e usam mal os seus cargos e as suas funções, fatalmente vai haver partidarismo, divisões, porfias, brigas. Vamos ver algumas passagens no Novo Testamento com essa palavra. Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas, aqui dizendo o que Deus reserva para essas pessoas. Mas ira e indignação aos facciosos. A palavra traduzida por discórdia lá em Gálatas é essa mesma aqui, facciosa. Aquela já é da ideia de alguém que briga, briguento. Mas não é só questão de briga em si, porque eu já falei em briga aqui, noutra palavra. Mas o interessante é o que está por trás. Porque há uma riqueza muito grande, às vezes, nos termos do Novo Testamento. E não é só a palavra em si, mas o que está por trás. São brigas causadas por pessoas interesseiras. Esse é o ponto do termo que nós devemos aprender aqui. São situações delicadas, críticas, ruins, briguentas, causadas por pessoas assim. Mas ira e indignação aos facciosos. Está aí a palavra. Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Nós temos duas informações sobre pessoas com esta obra da carne. Receberão indignação e ira da parte de Deus. E aqui elas se referem a não crentes, ou seja, é característica de alguém perdido. Quer dizer que um crente que tem essa obra da carne já provou que não é crente? Não. Mas não é para ter esta obra da carne. Não é típico, como tem passagem que diz que os mentirosos, os efeminados, os idólatras, não herdarão o reino do céu. Pessoas que vivem caracterizadamente dentro desses males. É isso que essas passagens significam. Então essa aqui em Romanos mostra que ter esse tipo de mal dentro, esse tipo de espírito ruim, interesseiro, egoísta, que causa briga onde anda, é uma característica de quem é perdido. E vai receber ira e indignação da parte de Deus. O sujeito aqui é Deus, do versículo 8. E a segunda informação sobre essas pessoas é que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Obviamente não há nada de bom nessa obra da carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias. Está aqui a nossa palavra. Aqui está trazida como porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Ele continua aí com a lista. Mas Paulo desconfiava que ele iria encontrar pessoas assim em Corinto. Pessoas interesseiras. Pessoas que estavam pouco se importando com o bem da igreja, mas, acima de tudo, querendo olhar para eles próprios. E muitas outras coisas feias, Paulo estava desconfiando que iria encontrar em Corinto. Eu fico pensando se alguém invisível viesse passar um ano na Manancial. Um ano. Aí viria todas as escolas dominicais, todos os cultos de domingo à noite, os cultos de oração. Viria para a Mocidade Sênior, viria para o Grupo Sênior, viria para a Mocidade Júnior, viria para o Departamento Infantil, viria para o Grupo de Casais, observando tudo. Grupos satélites, no NPD 1, invisível, olhando e anotando. Seria muito interessante saber que lista essa pessoa iria fazer de obras da carne que ele teria visto entre nós, como Paulo estava com medo de encontrar em Corinto. Eu fico com medo de pensar nessa lista. Obviamente o sonho dourado que cada membro da Manancial teria era esse visitante discreto e invisível chegar e dizer, em termos da igreja, como coletividade, não encontrei nenhuma. Seria uma bênção muito grande. Que acolá, algum irmãozinho ou irmãzinha mostrou alguma, ou se não todos mostraram um pouquinho aqui e acolá, mas nada que chegue a caracterizar a igreja como algo assim. Espero que alguém não encontrasse, né, Manancial, alguém que deseja alguma coisa aqui e se projetar dentro com interesses próprios e para mostrar que pode conseguir isso, pode conseguir aquilo. E realmente acho que, graças a Deus, não é o nosso caso. Graças a Deus pela liderança, por todos que ocupam cargos na igreja, atividades, quaisquer que sejam elas. O espírito que nós vemos, de uma maneira geral, é muito bom. Graças a Deus. Filipenses 1, 15 a 17. Eu fico até um pouco com medo de nós não valorizarmos esse bom, por falta de conhecimento do contraste, do que é o ruim. Não pode imaginar o que é um inferno na terra, uma igreja com pessoas assim dentro. Essa passagem é boa. No aspecto, todas as outras são boas, mas no aspecto que ela joga luz aqui sobre o significado do nosso termo original. Filipenses 1, 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, quer dizer, os que pregam por boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, quer dizer, os que é por inveja e porfia, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Aí está a nossa palavra. Por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Essa passagem descreve de maneira perfeita o que o termo significa. Alguém estava pregando, pessoas estavam pregando a Cristo insinceramente, sem sinceridade, ou seja, por motivos próprios, por motivos escusos. Aparentemente, quem prega a Cristo, prega para quê? Pelo próprio prazer de exaltar o nosso Salvador, pelo amor às pessoas que estão vindo para se converter, para que se convertam, e alguns outros motivos bons. Mas esses daqui pregavam sem sinceridade, tirando essas coisas de lado para agradar a alvos pessoais. No caso, o alvo dessas pessoas, Paulo disse que era causar sofrimento a Paulo. Ele não comenta mais detalhes, não diz exatamente que tipo de sofrimento essa pregação que essas pessoas faziam iria causar a ele. Mas que iriam. E foram caracterizados desta forma. Por trás dessa pregação não estava a obediência a Cristo, e nem vontade de exaltá-lo, e muito menos interesse em quem quer que ouvisse, mas simplesmente mostrava uma condição de pregador, mas com insinceridade dentro da mente e do coração, pensando no mal do apóstolo, do mesmo Cristo que estava sendo pregado, no mal de Paulo. Uma pergunta pessoal. Alguma vez você já ocupou ou desejou ocupar um cargo, uma posição nesta igreja, por um motivo que não fosse exclusivamente servir a Cristo e aos irmãos desta igreja e à comunidade mesmo de Fortaleza, como alguém que, como fazendo parte da sua atividade aqui? É uma pergunta que deveria ser meditada por cada um que ocupa cargo, que já ocupou cargo, que pretende ocupar um cargo, graças a Deus pelas atividades que você pretende um dia fazer, naquele questionário que eu estou, aliás, terminei já de examinar, depois é que virão as providências, mas vários disseram lá, eu pretendo ainda servir assim, 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 porque eu mesmo perguntei, você sente, o que, é que você faz aqui? Você se sente bem? É o que você gosta de fazer? E sugestões e tal, então eu procurei dar clima naquele questionário para a pessoa se abrir um pouco. E várias se abriram, graças a Deus. E disseram, algumas frustradas, outras realizadas, outras nem frustradas nem realizadas, mas achando que poderiam servir mais. E outras diziam, não, meu querido, mesmo servir era na área tal, está lá. Graças a Deus, pessoas que gostariam de servir na área tal e tal e tal e tal. Ideal é que todos desejassem servir em muitas áreas. Mas pense no seu coração, se você já ocupou ou ocupa cargo ou função ou atividade que não é pelo prazer de servir a Cristo e aos irmãos desta igreja e a outras pessoas, mas é por motivos outros, insinceros, egoístas, pessoais, para provar isso ou isso ou aquilo, ou para ter algum tipo de poder aqui dentro, ou algum outro motivo escuro. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo. Aqui está a nossa palavra, já chegou bem no começo. Partidarismo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem em vista cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Após dizer, para não fazer por partidarismo, o texto joga luz sobre a necessidade de ser o quê? Humilde. De considerar os outros superiores a si mesmo e de não ter em vista o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Ora, se ser partidário, usando o termo, é ser humilde e pensar nos outros, então, não ser partidário é ser humilde e pensar nos outros, então ser partidário, ou ter dissensão, na acepção da palavra, é ser o quê? Egoísta e pensar em si, desprezando os outros. É exatamente como eu tenho colocado desde o início, que na base deste termo, esta ideia. Quer fazer o que quer, por seus próprios motivos, sem considerar os dos outros. Última passagem, Tiago 3 e 16. Aqui a palavra foi traduzida como expressão. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, essa expressão de duas palavras traduz o nosso termo. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Que Deus nos livre de pessoas com esta obra da carne. E que praticam esta obra da carne. Pessoas que egoístamente lutam pelos próprios interesses. E ao dizer Deus nos livre de pessoas assim, eu diria um pouco mais, que tenhamos um mecanismo de defesa contra pessoas assim. Por quê? Porque onde atuam, aí há toda sorte de coisas ruins. E quem é que quer? Quem é que quer fazer parte de uma igreja com confusão e toda sorte de coisas ruins? Ninguém. De juízo. Obviamente. Então a igreja deve ter, eu creio que já tem, numa certa medida, pelo menos, um mecanismo de defesa para saber detectar e saber anular a confusão causada por pessoas assim. Não é anular a pessoa. A ideia é ajudar, é mostrar o erro, é orientar, é confrontar, é discipular, é instruir, é disciplinar, se necessário for, o extremo. Mas desde que a igreja tenha uma forma de se defender para o próprio benefício e para a sua própria vida saudável. Porque uma igreja onde reina a confusão e toda sorte de coisas ruins, é uma igreja fadada ao fracasso e a Cristo tirar até o seu candelabro do meio e deixar de lado. Acaba sendo uma igreja abandonada. Um antídoto contra esse sentimento faccioso está no versículo seguinte. Os versículos seguintes. Bonito isto aqui. A sabedoria, porém, lá do alto, olha o porém, o adversativo aí, de outro lado, por outro lado, coisa boa vem agora. Porque estava vindo coisa muito ruim, muita confusão, causada por pessoas assim. A sabedoria do alto, porém, é primeiramente pura. Agora vem coisa boa. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Qual é o antídoto contra o sentimento faccioso, contra o egoísmo por poder e posições? Sabedoria de Deus. Pedir de Deus sabedoria. Obviamente estou avaliando um aspecto só. Quantas outras coisas poderiam ser ditas no sentido de se humilhar diante de Deus, de ser honesto consigo mesmo, reconhecendo os próprios erros, os próprios pecados e abrindo o coração para se deixar realmente inundar pela sabedoria de Deus. Aí usando o contrário de confusão de toda coisa ruim, aí vai ser toda sorte de coisas boas. E Paulo descreveu apenas algumas delas aqui. Misericórdia, indulgência, tratabilidade, paz e coisas boas. Que Deus nos ajude, irmãos, a deixarmos cada vez mais fora do nosso coração essas terríveis obras da carne, tão utilizadas pelo diabo para disseminar todo tipo de coisa ruim em tantas igrejas. E obviamente ele está de olho, especialmente nas igrejas fiéis às Escrituras, e creio que nós somos uma delas, graças a Deus pelas outras muitas que existem também. Mas temos que nos preocupar basicamente com a nossa e olhar para a nossa membresia, para o nosso povo e orar por isto. E cada um individualmente decidir, eu não quero nenhuma obra da carne na minha vida. E de maneira específica, eu não quero nada nesta igreja por interesse próprio ou por egoísmo. Eu quero puramente para servir ao nosso Salvador Jesus Cristo e servir os nossos irmãos e as pessoas que vão se beneficiar com essa minha atividade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra explicada em detalhes. Agora a Tua palavra, mesmo literalmente falando, esta palavra que Teu Espírito Santo escolheu para o apóstolo colocar aqui na lista negra das obras da carne. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós e com certeza, Senhor, nos capacita a vivermos da maneira digna do Evangelho para o qual fomos chamados. Da maneira digna de filhos de Deus, da maneira digna de pessoas salvas pelo Teu Filho Jesus Cristo. da maneira digna de pessoas que são habitação do teu Espírito, templo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, e nós te pedimos, e nós te louvamos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.